Começa agora mais um programa A Arena do Futuro. Eu estou muito feliz de poder ter você comigo aqui, porque juntos abrimos a palavra do Senhor e assim entendemos a mensagem que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Deus nos ama, Deus se importa conosco e é por isso que Ele deixou grandes revelações em Sua palavra, para que eu e você não precisássemos andar neste mundo sem saber exatamente para onde ir. O programa é a Arena do Futuro. A Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. E o tema de hoje vai tratar de uma surpreendente profecia. Vamos mergulhar no capítulo 17 do livro do Apocalipse, para entender o império de uma mulher meretriz, ou seja, uma mulher que se corrompeu, deixou seu noivo, andou por caminhos que Deus não aprova. Quer saber mais? Fia comigo, porque o Arena do Futuro está no ar.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho aqui nas minhas mãos um presente para você, a revista A Cura do Pecado. Nesta revista aqui, você vai entender um pouco melhor o que é o pecado, como ele entrou nesse mundo e como ele vai sair, porque existe uma cura para o pecado. Embora o pecado cause dor, tristeza, tanto sofrimento no mundo, ele não vai durar para sempre. Esta é a certeza e a promessa que temos na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. E esse material está à sua disposição sem custo nenhum, porque temos na Novo Tempo a melhor e maior escola bíblica do mundo. E o nosso desejo é que você continue crescendo e aprendendo cada vez mais da palavra de Deus, aprofundando os seus conhecimentos naquilo que Deus deixou revelado. Então, peça para nós um curso bíblico, porque vai ser uma bênção para você. E este material está à disposição daqueles que são alunos da nossa escola bíblica. As matrículas estão abertas e você não paga mensalidade. Esse material vai chegar para você gratuitamente aí na sua casa. Agora, eu quero te contar como você deve fazer para ser parte da nossa escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Você então vai procurar o estudo bíblico A Cura do Pecado, você escolhe, você terá que preencher um formulário. Então você se matricula na escola bíblica e nós enviamos esse material gratuitamente para você em qualquer lugar do Brasil. Vai chegar aí na sua casa. E você então terá este material à sua disposição. Tenho para você um outro convite também, que é inscrever-se no nosso canal lá no YouTube. É um material para abençoar a sua família e enriquecer também o seu conhecimento na palavra do Senhor. Então o canal é Arena do Futuro NT, tá bom? Então você coloca lá no YouTube Arena do Futuro NT, ou se você colocar Arena do Futuro, já vai chegar aqui diretamente no nosso canal. Então, por favor, se inscreva e se una às pessoas que estão comigo nessa tarefa de falar, ensinar as pessoas sobre as profecias bíblicas. Hoje vamos falar sobre o Império da mulher. Temos que considerar que no livro do Apocalipse existem muitos símbolos e estes símbolos precisam ser interpretados para que tenhamos a correta compreensão daquilo que a palavra de Deus tem para nos dizer. Estes símbolos, eles devem ser interpretados pela própria Bíblia. Não são as minhas opiniões pessoais ou aquilo que eu acho que vai dar o sentido ou significado para o símbolo bíblico. Porque se eu fizer assim, eu estarei criando uma interpretação que não é a interpretação que a Bíblia tem para nos dar. Portanto, ao considerar esses capítulos que são mais proféticos, com muitos elementos, nós temos que ter muito cuidado, muita cautela, para que a Bíblia se auto-interprete e não eu coloque sobre a Bíblia uma interpretação que ela não faz, ou dê um sentido para o texto que não é o sentido correto. Portanto, quando tratamos deste império da mulher, temos que considerar o que significa mulher, porque é o elemento central desta profecia. Vamos dar uma olhadinha em Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Se você tem a sua Bíblia aí, por favor, abra. Eu tenho a minha aqui também, porque no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Neste capítulo 12, melhor dizendo, você vai encontrar a figura da mulher e o dragão. Esta mulher que aparece aqui em Apocalipse capítulo 12 é a representação do povo de Deus. Esta mulher representa os seguidores do Senhor. E, obviamente, o dragão que está do lado é o poder opositor, é o poder do mal que está contra esta mulher. Dentro do contexto profético, então, mulher representa a igreja de Deus. Agora, se aparece uma mulher diferente desta mulher de Apocalipse capítulo 12, eu posso dizer claramente que trata-se de uma igreja falsa, ainda que seja também uma mulher, a mesma figura da igreja verdadeira, mas não é a igreja verdadeira. Aparece como mulher, ou seja, aparece como igreja. É uma mulher, mas na verdade é uma mulher que não está mais ligada ao compromisso com Cristo. E é por isso que a imagem dessa mulher está associada a coisas negativas e não positivas, como a mulher que está em Apocalipse no capítulo 12. Esse império da mulher que vamos tratar é o que está lá no capítulo 17. Mas veja o que diz o versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa descrição aqui é da igreja vitoriosa, da igreja vencedora. Mas existe um ponto contrário, que é a mulher que aparece em Apocalipse 17. E você vai ver que a descrição dessa mulher é completamente diferente, porque esta mulher aqui não é a igreja verdadeira. Não é a mesma mulher de Apocalipse capítulo 12. Lá no capítulo 12 é a mulher vitoriosa, vestida do sol, vencedora, que o dragão luta contra ela. Agora, essa mulher aqui de Apocalipse 17 não tem dragão lutando contra ela. Sabe por que o dragão não luta contra ela? Porque ela faz parte do time do dragão. Eu preciso lhe dizer algo que você já sabe da experiência prática, mas vale a pena reforçar. Se a mulher, a igreja verdadeira, tem um dragão contra, e a mulher falsa, a mulher que não representa o povo de Deus, não tem um dragão lutando contra ela, eu lhe pergunto, de qual lado você acha que sofrerá menos tentações? De qual lado as investidas do mal serão maiores? Obviamente, vai ser muito mais difícil estar do lado da mulher de Apocalipse capítulo 12, da igreja verdadeira, porque o mal está lutando contra você, o dragão está contra você. Já no capítulo 17, não tem dragão contra. É por isso que algumas pessoas, às vezes, falam assim para mim: pastor, parece que minha vida estava tudo tranquilo, até o dia que eu me decidi por Jesus. Aí começaram a acontecer tantas coisas na minha vida, tantos problemas surgiram. Já entendeu por quê? Porque quando você toma uma decisão ao lado de Cristo, o dragão começa a lutar contra você. Agora, quando você está longe de Cristo, o dragão não está lutando contra você. Ele não está nem preocupado com você. Ele nem olha para você. Porque longe de Cristo, você já é do dragão. Agora, quando você se aproxima de Cristo, você se afasta do dragão. Você está quebrando uma corrente que te une ao dragão. E aí, o dragão vem com toda a fúria contra a sua vida. Agora, resista, persista, insista. Porque maior do que o dragão é o Senhor. Maior do que as forças do mal são as forças do bem. Ainda que o diabo esteja lutando contra a sua vida, mas se Deus é por você, ninguém poderá ser contra você. Portanto, não é fácil, eu sei, é difícil, o caminho é estreito, o caminho é complexo, mas nós contamos com a ajuda do Senhor. É melhor estar sendo alvo do dragão com o Senhor do que não ser alvo do dragão porque está do lado dele. Concorda comigo? Então é melhor estar onde nós estamos. É melhor permanecer ao lado de Cristo. Porque é isso que vai garantir para mim e para você a vida eterna. É assim que nós vamos chegar no céu e receber das mãos do Senhor uma coroa de eternidade. Ora, tirando tudo isso e unindo-se ao dragão, você já está do lado dos derrotados, daqueles que serão destruídos pelo Senhor no dia da vinda dele. E eu não quero isso para você. Deus também não quer isso para você. Por isso que, quando a Bíblia é aberta, decisões precisam serem tomadas. É imprescindível dar este passo em direção àquilo que Deus tem para você. Não tenha medo. Não fique pensando, ah, o que os meus amigos vão dizer, o que a minha família vai achar, agora eu vou me unir a uma igreja, eu vou me batizar, eu vou começar uma nova jornada. Sim, você vai, porque você está descobrindo grandes verdades. E essas verdades, elas são paz para você. E contará, acima de tudo, com a ajuda do próprio Senhor. Em Apocalipse 17, então, nós encontramos esta imagem, que já não é a mesma do capítulo 12. Diz assim a Bíblia: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Estamos vendo aqui que esta mulher, ela está sobre reis da terra. Ou seja, há aqui uma associação entre política e religião. Porque mulher, como igreja, e aqui, nesse sentido, igreja falsa, representa religião. Agora, os reis já representam o poder que governa, o poder político. Então, esta mulher, ela tem uma influência política e religiosa. Todas as vezes na história que houve associação entre política e religião, isso sempre terminou em coisas ruins, especialmente para o povo de Deus, como perseguição, fim da liberdade religiosa, as pessoas já não tinham mais nem liberdade de consciência, era proibido pregar, anunciar o evangelho, converter-se, ser batizado, porque o Estado acaba colocando sobre as pessoas uma forma de fé, uma forma de religião. É por isso que nós precisamos defender a liberdade religiosa. E defender a liberdade religiosa significa dar às pessoas a autonomia para crerem em quem elas quiserem e naquilo que elas quiserem, ou também de não crerem, porque não crer faz parte da liberdade religiosa. Agora, quando nós perdemos a liberdade religiosa, começam as perseguições, e isso vai acontecer. É o que a Bíblia está nos dizendo. Hoje, em muitos países do mundo, temos liberdade religiosa. Em outros, não temos. Mas quando essa liberdade for tirada em todo o mundo, nós estaremos em uma situação extremamente complexa, que é o quadro que Apocalipse está pintando diante dos nossos olhos. Mas vamos continuar, porque há mais informações importantes aqui no capítulo 17. Vamos ao verso 1 e 2. Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Vejam que há elementos aqui muito importantes para nós considerarmos. Eu vou usar a nossa canetinha aqui para sublinhar alguns pontos que são importantes para essa nossa compreensão. Deixa um pouquinho menor, que é o seguinte. Veja só, meretriz, então, está em oposição à mulher pura. Meretriz é alguém que se prostituiu, é alguém que abandonou o seu noivo ou o seu esposo e se entregou a outras paixões, se entregou a outros relacionamentos, não mais o relacionamento puro e preservado do matrimônio com Deus. Então, essa meretriz, que tem a ver com o poder religioso, estava sentada sobre muitas águas. Essas muitas águas, lá no versículo número 15, aqui de Apocalipse capítulo 17, nós vamos entender que significam povos, nações, porque a influência dessa meretriz é mundial. E então diz que se prostituíram os reis da terra, ou seja, o poder político, ele se uniu a esse poder religioso. Na área econômica, financeira, governamental, haverá uma influência desta meretriz, por causa desta associação política e religião. Esse vinho da sua devassidão significam doutrinas falsas ensinadas ou pregadas por essa meretriz. E as pessoas que ouviram se embebedaram, se fartaram, seguiram, abandonaram a Bíblia, a palavra de Deus, para darem ouvidos à mentira, à falsidade e o engano. Mas a Bíblia ainda nos diz algumas coisas mais que precisamos considerar. Diz o versículo 3, vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Vemos aqui mais elementos proféticos que vão surgindo aqui. Ou seja, temos uma besta e a mulher, que vimos aqui em Apocalipse 17, a meretriz, está sentada sobre essa besta. E essa besta tem 7 cabeças e tem 10 chifres. Tudo na profecia sempre tem um significado, tudo tem um sentido. E nós vamos entender um pouquinho melhor o que isso tem a nos dizer. Diz o versículo 4, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Essas abominações e imundícias têm a ver com o abandono da verdade. Em toda a história, o diabo sempre trabalha para mexer nas verdades de Deus e transformá-las em mentira, mas não em uma mentira descarada. Ele pega a verdade e coloca algumas pitadas de mentira. E sabe o que acontece? Tudo aquilo com as pitadas de mentira se transforma em uma mentira, porque já não é mais a essência da verdade. Já perdeu a pureza da verdade. É uma verdade que está manchada. É como quando a senhora está fazendo um bolo. Põe lá a farinha, o ovo, a água, o açúcar, e aí está a massa pronta. Então você pega o fermento e põe só uma pitadinha, só um pouquinho de fermento. E aquele fermento se espalha por toda a massa e faz agora com que aquela massa seja uma massa fermentada. Assim faz o diabo com a verdade de Deus. Ele joga uma pitadinha de fermento e ele acaba mexendo em toda a verdade de Deus e a transforma em uma mentira. É nesse sentido que a Bíblia está dizendo que existem abominações e imundícias da sua prostituição. Porque as verdades de Deus foram adulteradas. E assim as pessoas são levadas para o engano e para a mentira. Diz o versículo número 5 de Apocalipse 17, na sua fronte, achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Olha só, essa mulher, que representa uma meretriz, ela não é sozinha, porque está dizendo a Bíblia que ela representa a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Isso significa que essa meretriz tem suas filhas, suas ramificações. Não estamos tratando apenas de um sistema religioso, mas estamos tratando de vários sistemas religiosos que não vivem, não pregam e não ensinam a verdade bíblica. A meretriz, a Babilônia, tem as suas filhas, que também estão corrompidas, que também se prostituíram, que também não voltaram-se para a essência da revelação da palavra. que é o que nós precisamos buscar, que é o que nós mais queremos, é viver a essência daquilo que Deus nos deixou, é andar de acordo com aquilo que Deus nos revelou. E eu sei que você quer fazer isso na sua vida, porque não fazer isso significa andar atrás da grande meretriz e das suas filhas meretrizes. É estar atrás dessa besta escarlate, que tem chifres e cabeças, que representam abominações, imundícias, porque está corrompida, porque deixou o seu amor pelo Senhor e se vendeu a outras paixões. Deus não quer isso para você, e eu não quero também, então, por favor, tome uma decisão nesse momento. Ouça a voz do Espírito, deixe Ele te conduzir, deixe Ele te levar, porque não existe coisa melhor para se fazer, senão uma entrega sincera, genuína e completa nas mãos do Senhor. Mas voltando aqui para Apocalipse 17, vamos ao versículo número 6. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ou seja, esta meretriz, ela se alimenta daqueles que querem viver a verdade do Senhor. Essa meretriz está embriagada por causa da sua perseguição contra o povo de Deus. É por isso que ela existe, é para isso que ela vive, apenas para atormentar aqueles que querem cumprir a vontade de Deus. Esse sistema de engano e de mentira seduz as pessoas e se alimenta dessas pessoas para continuar enganando mais pessoas. Ou seja, ele vai se autoalimentando, ele vai enganando, arrancando tudo que as pessoas têm, e ele consegue ter mais para continuar avançando e arrancando mais de outras pessoas, e assim ele vai se mantendo no mundo, mas levando as pessoas ao engano e à mentira. Quatro pontos são importantíssimos neste momento daquilo que nós acabamos de ver e acabamos de ler no Apocalipse capítulo número 17. Precisamos considerar que esta meretriz é uma potência mundial. O que isso significa? Que estar sentada sobre as muitas águas fará desse poder religioso um poder que terá ramificações em todos os países e culturas do mundo. Além disso, o seu trabalho é desviar-se da palavra de Deus. O desvio da palavra de Deus significa doutrinas que não estão de acordo com a palavra. Por exemplo, a Bíblia deixa bem claro que Deus tem um dia de guarda, e esse dia é o sábado. Quando qualquer movimento religioso diz assim, ó, não, não é o sábado, é outro dia. Ou diz assim, não, não é o sábado e não é nenhum dia, não tem que guardar nada. Isso é um desvio da palavra de Deus, porque você não encontra isso na Bíblia. Outra coisa é a perseguição ao povo de Deus. Não é fácil, é difícil. Mas lembre-se que, embora perseguidos, seremos vitoriosos. Então, não tem razão nenhuma para o senhor, para a senhora ficar aí preocupado, desesperado, porque Deus é por nós, e quando Deus luta conosco, não há nada que você precise temer, porque a força do Senhor passa a ser a nossa força, e então podemos caminhar tranquilamente na ajuda e no poder de Deus. E leva para uma união da igreja com o Estado. Essa unificação, igreja e Estado, é algo extremamente complexo e que acaba desvirtuando o plano de Deus, o propósito que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Nós estamos chegando num momento da história onde os detalhes proféticos estão sendo revelados, onde Deus tem mostrado para mim e para você aquilo que Ele quer. E hoje, eu entro aí na sua casa, no seu trabalho, em nome do Senhor, fazendo um apelo a você. Embora exista um sistema religioso contrário ao povo de Deus, nós temos o Senhor que luta do nosso lado. Temos um Senhor que nos dá as forças necessárias para que continuemos trilhando a jornada deste mundo, porque no final nós vamos nos encontrar com Cristo Jesus. Ao nos revelar esses grandes mistérios, esses grandes segredos da história, Deus está nos alertando para aquilo que encontramos na sua palavra e que precisamos considerar. A Bíblia está sendo desvirtuada. Os grandes ensinamentos bíblicos estão sendo mudados. Mas você não precisa estar na mentira nem no engano. É preciso ter coragem de dar um passo de fé e dizer assim: Senhor, me ajuda a viver as tuas verdades. Me ajuda a andar nos teus caminhos. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te ajudar. Ele vai te dar as forças necessárias. Porque o que Deus mais quer é que você vença. Ele não te criou para ser uma pessoa derrotada, mas para ser uma pessoa vitoriosa, que vai herdar o céu e a eternidade. Por isso, nesse momento, quando estamos chegando no final do programa Arena do Futuro, é hora de uma decisão. É hora do senhor e da senhora dizerem, não para mim, tá? Dizer para Deus: Senhor, eu quero andar nas tuas verdades. Eu quero caminhar ao teu lado. O meu conselho a você é: primeiro, continue estudando a Bíblia. Segundo, ore todo o tempo. Terceiro, procure uma igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa. Quarto, testemunhe da sua fé. Continue dizendo para as pessoas aquilo que Deus está fazendo em você, porque quando você compartilha do seu testemunho, esse testemunho se fortalece dentro de você, dentro do seu coração. É esse o seu desejo? É essa a sua vontade? É isso que você quer? Se sim, feche os seus olhos e vamos juntos falar com Deus. Deus querido Pai nosso, eu quero nesse momento, de uma maneira muito especial, consagrar cada pessoa que está em oração comigo. Em diferentes lugares, com diferentes circunstâncias e situações, nós pedimos que nesse momento a tua graça, o teu poder possa alcançar todos nós, para que sejamos transformados e tenhamos forças necessárias para viver de acordo com as tuas verdades. Por isso, fica ao nosso lado hoje e sempre. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.